Salve, queridão e queridona, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Tamer com você.
Eu quero agradecer a você que me segue, aqui é o Tamer. Eu quero agradecer especialmente a você que compartilha os meus conteúdos e me marca. Lembrando que a cada segunda-feira às 7 da manhã tem um novo episódio do podcast e lives às terças e quintas-feiras às 20h57. Em todas as plataformas. Se você ainda não me segue nas redes sociais, toma vergonha, toma tenência, @tamerconvc. Separa aí o seu bloco, separa aí o seu lápis, porque nós vamos receber uma pessoa que está com a gente, cara, há bastante tempo e já fez muita coisa aqui. Você que está chegando agora, que ainda não nos conhece, nós temos 18 anos de trajetória treinando pessoas por meio de treinamentos comportamentais presenciais. E nós transformamos, nós tínhamos 4 treinamentos presenciais e transformamos esses treinamentos num único treinamento online, totalmente adaptado ao ambiente digital, chamado Jornada da Plenitude. A pessoa com quem eu vou falar agora fez o nosso Metamorfoses, que era o treinamento, que era a porta de entrada aqui, em outubro de 2011. Ela voltou em janeiro de 2012 para fazer a minha formação de practitioner de PNL. E depois voltou para fazer o Flama em 2017. E em 2020 fez o Plenos com a gente. Enfim, participou com a gente do Plenos. Então, é uma pessoa que tem uma trajetória muito notável, né? E eu tenho muito respeito e muito carinho e muita consideração por determinadas pessoas que estão conosco, passaram pela nossa vida. E qual é o critério? O critério é a galera que está na busca do seu desenvolvimento pessoal. Na minha opinião, nada mais nobre do que a busca do ser humano por ele mesmo, por ele próprio. Eu estou me lembrando aqui, eu estou falando da Lara Leiner. A Lara, salvo engano, ainda esteve com a gente ou janeiro ou outubro de 2018, fazendo um outro pleno. Já teve um outro pleno do qual ela participou. Eu vou, enfim, abrir para ela se apresentar, dizer quem é, o que faz. E aí ela vai confirmar para mim se de fato já esteve, já tinha feito um outro pleno em outubro ou janeiro de 2018. Lara, queridona, fala para nós, se apresenta aí, por favor, quem é você, o que você faz. E confirma para mim se eu tenho razão ou não.
Oi, Tamer, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer, né, pelo convite de poder dividir um pouquinho com vocês assim, tudo que eu aprendi mesmo e me conheci durante toda essa trajetória. Como você disse, meu primeiro treinamento foi em 2011. Outubro, né? Você sabe melhor do que eu.
Sim, outubro.
Teve um outro pleno, sim, de 2018. Uhum. E no de 2020, né, eu participei, fiz parte dele, mas não fiz integral.
Não fez integral por questões de agenda.
Isso.
Ô, Lara.
E liberação.
O que você faz, cara? Qual é o seu ofício? Fala pra galera aí.
Então, hoje eu sou bancária, trabalho na Caixa.
Eu me lembro quando você estava esperando a nomeação da Caixa, ô Lara.
Isso, então. Quando eu fiz o primeiro treinamento, Metamorfoses, eu trabalhava na época com produção cultural, já vinha de uma trajetória dessa parte artística, trabalhando com exposições, cinema, e eu passei no concurso da Caixa, entrei em 2012, uma mudança bem, né, de uhum. cenário, de trabalho, mas assim, inclusive o Metamorfoses, ele me deu bases para lidar melhor com essa mudança, né? Diária, essa transição.
Você entrou quando lá na Caixa?
Maio de 2012. Mas assim, por ser uma coisa meio burocrática mesmo, eu sempre busco... Eu continuei nesse processo, né, de autoconhecimento, e isso foi me levando para terapias holísticas. Então, eu busco sempre estar aprendendo coisas novas e vendo como eu posso aplicar no meu dia a dia, ou então simplesmente para, de repente, né, ter uma outra mudança lá na frente. A gente está sempre mudando, né, o tempo todo. Então, É bom estar preparado.
Você, quando chegou na Caixa, encontrou o ambiente que esperava ou se surpreendeu com o ambiente lá?
Não, não encontrei o que eu esperava, não. Na verdade, né, a gente cria muita expectativa e a expectativa é a mãe da merda. Uhum. Não foi assim. Mas, assim, graças a Deus eu tenho facilidade de me adaptar, assim, eu sou bem resiliente. Então, assim, não era exatamente o que eu estava esperando, mas nada com que eu não pudesse lidar.
Você, como é que você chegou na gente? Como é que você conheceu a gente? Nós nos conhecemos no Metamorfose, não foi?
Sim. Eu cheguei até vocês pelo meu sogro, o Betão.
Uhum.
Ele mandou os filhos, o Diogo, o Felipe e o Hugo. E o Hugo era meu namorado na época. Uhum. E aí depois ele me indicou, eu conheci o Metamorfoses. E a gente foi indicando, né, para a família toda. É uma teia de multiplicação.
Me fala uma coisa. Como é que era a tua vida antes, Lara? Como é que era a tua vida como um todo? Quer dizer, a gente sabe que você namorava o Hugo, a gente sabe que você trabalhava com evento. Como eu disse, eu me lembro de você aguardando nomeação na Caixa. E você já tinha um filho, enfim. Como é que era a tua vida antes do Metamorfose, de conhecer a gente?
Então, eu sempre falo que, assim, o Metamorfose, ele é um divisor de águas na minha vida. Eu tinha um diálogo interno tão intenso, eu ficava naquela, e se? Mas e se? Que eu simplesmente não conseguia agir. Eu comecei a me sentir, assim, parecia que tinha o anjinho e o diabinho, cada um de um lado, falando, não, mas se você fizer isso, pode acontecer isso. E era um diálogo interno tão intenso que eu cheguei a procurar um psiquiatra. Eu falei, moço, doutor, tem alguma coisa errada, sabe? Porque eu não conseguia encerrar esse diálogo. E eu lembro, eu falo que o Metamorfose foi um divisor de águas porque foi exatamente numa dinâmica. Eu lembro perfeitamente, antes de sair para o almoço. E parou. Eu fui para o
Tchau,
almoço
pai.
e eu conseguia ter a mente serena, sabe? Tipo, se vinha um pensamento, eu não ficava alimentando aquele processo. Eu conseguia parar a minha mente. Isso foi, assim, sensacional. E aí, como é que era? Era extremamente insegura. Não que eu seja totalmente segura hoje, mas, né, é um processo. Não conseguia falar com ninguém olhando nos olhos por conta dessa insegurança. Sempre fui bem extrovertida, mas ao mesmo tempo tímida. Não sei, é meio paradoxal realmente, mas nunca tive dificuldade de me relacionar com as pessoas, mas acredito que sempre ficava muito na superficialidade, sabe? Não aprofundava as relações. E depois do treinamento, isso foi mudando, fui me permitindo mais. Sabe? Isso é bem interessante.
Você já tinha algum contato com o desenvolvimento pessoal antes da gente, antes de conhecer a gente?
Não, muito superficialmente, assim, com questão de colégio mesmo, porque eu estudei num colégio super de vanguarda, então a gente tinha aulas de orientação educacional que eram bem diferenciados, mas, assim, só disso mesmo.
E você buscava isso já, Lara, ou não? Quer dizer, você veio na indicação mesmo, porque a galera veio e tal. Você já vinha nessa busca? Você já disse que procurou um psiquiatra especificamente por causa do diálogo interno.
Isso, eu buscava alguma coisa, mas ainda não sabia o quê. Sabe aquele negócio, tipo, não sei para onde vou? Eu tava sem rumo e o Metamorfoses, ele me deu esse rumo, e aí eu continuei nesse processo de autoconhecimento, fiz os seus outros cursos também, além né, da Tamer Treinamentos, eu fiz diversos cursos, Reiki, fiz também retiros, e fui nessa busca.
A gente costuma dizer o seguinte, quer dizer, 100% das pessoas que passam por aqui, se você escutar todos os podcasts, eu falo isso em todos eles, quem nos acompanha sabe disso, as pessoas que vêm a nós, 100% delas manifestam que não conheciam, isto é, que desconheciam alguns elementos muito importantes da sua vida, dos quais nem se davam conta, que as pessoas não sabiam que não sabiam, isto é, elas ignoravam determinados elementos da sua vida, ou seja, as pessoas andavam sem rumos e sem saber. Então a gente diz aqui sempre, quer dizer, que as pessoas se dividem em três grupos. Os errantes, isto é, aqueles que caminham sem direção e sem rumo. Os buscadores, que são as pessoas que estão buscando o caminho da vida plena, né? O caminho do seu autoconhecimento, da sua melhor versão. E os jornadeiros, que é a galera que já está nessa jornada da vida plena. Enfim, já está fazendo acontecer, já está dando um rumo à sua vida, dando um norte à sua vida, no caminho de fazer da sua vida aquilo que quer. Então, essa característica do sem rumo é uma coisa universal e é muito impressionante, né? Quer dizer, hoje já nem é mais, porque a gente já se acostumou com essa fala de todas as pessoas que vêm aqui. A pergunta que eu te faço é...
Parece que chega um momento que, sei lá, parece que é um bichinho com chão, sabe? Que dá aqui, que, tipo, você não sabe exatamente o que é, mas não dá para continuar como é que tá. Precisa mudar alguma coisa. E aí você está prestando atenção nesse bichinho, né? E o caminho vai se abrindo, as coisas vão fluindo, realmente. Quando a gente vai se conhecendo, né?
Sim, e você tinha, então, estava num relacionamento, estava namorando e aí estava trabalhando. Você se considerava uma pessoa feliz? Você pode dizer que era uma pessoa feliz?
Eu tinha momentos de felicidade.
Então, eu era feliz, assim, porque, na verdade...
Não, eu era bem melancólica. Era bem melancólica.
O conceito de felicidade é uma coisa... Felicidade é um estado de ser e não de estar, né? Então, se eu estou deixando de estar, não é felicidade, é alegria ou qualquer outra coisa. Entende o que eu estou dizendo?
Sim, perfeito. Eu tinha momentos que eu me sentia feliz, mas realmente não. Eu era extremamente melancólica, é aquele negócio de viver no passado, sabe? Tipo, adolescente, que tomou um pé na bunda e ficava botando música triste para sofrer mais. Eu tive essa fase.
A felicidade é como a plenitude, né? É um estado de ser que, quando você atinge, você tem que, claro, mantê-la, né? Você tem que manter o estado, mas é um estado de ser e não de estar. Não é uma coisa como a alegria ou a tristeza, que eu estou triste e deixo de estar daqui a pouco, estou alegre e deixo de estar daqui a pouco. Mas quando você veio buscar, quando você estava em busca e não sabe exatamente do quê, né? Qual foi, cara, depois do Metamorfoses, a maior transformação, a maior mudança que você fez na sua vida? Eu estou me referindo tão somente agora à Metamorfose. Quer dizer, quando você saiu dali, qual foi o impacto do treinamento na sua vida e qual a primeira grande transformação que você fez? Você lembra?
Não, o impacto foi lá no treinamento mesmo, que eu te falei, antes do almoço. Experienciar essa sensação de serar, exatamente, essa serenidade. Eu acho que eu nunca dormi tão bem. Foi assim... É incrível, foi muito incrível. Mas, assim, que eu mudei imediatamente depois...
Qual a grande transformação que você fez? Imediatamente não, mas a primeira grande
reativa. Eu deixei de ser tão reativa. Eu era muito reativa. Eu deixei de ser tão reativa.
Para quem não sabe, para quem está ouvindo a gente, a reatividade é uma característica, é um comportamento. Existem dois tipos de comportamento, ou a ação ou a reação. A ação é uma resposta que as pessoas conscientes, que sabem o que estão fazendo, as pessoas que dominam as suas emoções, que dominam enfim, pessoas que estão de posse da inteligência emocional, conseguem fazer. A reação, a resposta reativa, denota falta de domínio emocional, denota falta de inteligência emocional. Então, as pessoas que não têm inteligência emocional, que não estão no domínio das suas emoções, elas reagem, respondem ao ambiente de maneira reativa. Por isso que eu estou fazendo questão de explicar para você que está ouvindo a gente agora. Olá, e aí você deixou de ser reativa logo que saiu dali?
Sim. Eu tinha, sei lá, dificuldade de relacionamento, assim, com minha mãe, meu irmão, isso melhorou absurdamente. Meu irmão, a gente brigava muito, muito. E, tipo, isso melhorou da água pro vinho. E, assim, foi ao longo, né? Imediatamente foi isso.
Quando você melhora, o mundo melhora, né, cara? As pessoas melhoram também com você, né?
Sim, com certeza.
E aí você veio... Você veio fazer os outros treinamentos, enfim, passou por um processo profundo e longo, né, cara? Você está quase 10 anos nessa trajetória aí.
Quase 10 anos.
Qual o paralelo, viu, Lara? Se você pudesse comparar a pessoa que você é hoje com a pessoa que você era, o que, que você diria? Quer dizer, qual o paralelo que você faz disso? Entendeu? Porque para nós aqui é muito simples. A gente não convive, obviamente, a não ser nos treinamentos, quer dizer, e como acontece com a imensa maioria das pessoas que vêm para aqui, mas a gente está sempre junto, claro, antes da quarentena chegar na nossa vida, e a gente percebe em você o avanço, é óbvio, né? Agora, a pergunta é, como é que você define esse processo? Entende o que eu estou te perguntando? Se você pudesse fazer um paralelo da pessoa que você era com a pessoa que você se tornou, depois de tudo que você aprendeu, porque fora o trabalho com metamorfoses, né, que é um acordar para a vida, você veio conhecer técnicas mentais e abordagem de propósito, enfim, de vida com propósito, de gestão de relacionamento. E como é que você, como é que isso transformou a sua vida, entendeu? Quando você tem acesso a esses instrumentos que vão te permitir gerir os teus relacionamentos, que vão trazer um propósito para tudo que você faz, quer dizer, como é, qual o paralelo que você faz disso com a pessoa que você era antes?
Então, outro dia eu estava até conversando com a Raquel, perguntando para ela sobre isso, porque assim, tem coisas que eu já nem me lembro mais, sabe? Eu não reconheço certos comportamentos que eu tinha. E por outro lado, tem momentos que ainda tem. Hoje eu percebo, assim, quando eu começo a entrar num padrão melancólico, por exemplo, hoje eu percebo esse gatilho e interrompo isso, eu quebro esse padrão.
A consciência te permite transformar, porque é a consciência que transforma, né? Você não tem como transformar o que não conhece.
Com certeza. Aí eu consigo hoje perceber esses gatilhos para mudar esse padrão, que realmente são. Eu estou com 39, são 38 anos, sei lá. Esse tempo todo funcionando dessa maneira, né? Não vai ser da noite para o dia que vai mudar. Mas, enfim.
Sim, mas a mudança já começa no momento em que você consegue interromper o padrão, né? A consciência que você tem do processo. E mais do que isso, mais do que a consciência do processo, você tem ferramentas para interromper o padrão, para mudar o padrão no momento em que ele se manifesta, né?
E assim,
até a hora que um novo padrão vai se manifestar. Isso é fato.
Falando assim um pouco de mim, né? Muita gente não conhece minha história, algumas pessoas já devem conhecer. Eu, ao longo desses 9 anos que eu estou nos seus treinamentos, eu fiquei viúva. Assim, na verdade, foi final de 2015 para 2016. Eu fiquei viúva, perdi meu tio e meu avô no intervalo de um mês e meio. Uhum. E eu tenho certeza absoluta que se não fossem os treinamentos, a base emocional que eu tinha, eu não conseguiria ter passado por isso da maneira que eu passei. Uhum. E assim, o que me, na verdade, depois ainda fiquei um bom tempo assim, no piloto automático, tentando sobreviver àquele, né, caos todo. E o Flama foi o que me trouxe de volta, assim, que eu consegui organizar, me organizar para retomar realmente a vida. Porque foi muita turbulência. Foi muita turbulência e, assim, eu não deixei de trabalhar, não fiquei de licença, nada disso. E eu tenho certeza absoluta que foi graças à base emocional que eu fui construindo desde Metamorfoses. E é o que você fala, né, Tamara? Aquela besta que eu era antes, eu já nem lembro mais.
Não, você sabe o que você está falando, eu estou lembrando de mim, cara. Tem coisas que eu nem lembro também. Tem coisas que vêm à tona de duas maneiras. Ou surge uma conversa, né? E aí vem uma coisa da qual eu, porra, nem lembrar, aquilo nunca mais passou na minha cabeça e aquilo, e aí eu lembro, ou coisas que de fato eu nem lembro, que a Raquel cita de, cara, isso eu não tenho a menor memória mais, assim. Então, de fato, a pessoa que a gente vai se tornando, né, vai ficando tão distante da pessoa que a gente era, e a vida que a gente tem é tão distante da vida que a gente tinha, da maneira como que a gente funcionava, que fica mesmo desafiante, às vezes, a gente fazer essa... Enfim, lembrar, né, cara? Fazer esse paralelo, né?
Que bom, né, que a gente evolui.
Cara, costumo dizer que é necessário, é essencial à vida, né, esse processo de desenvolvimento pessoal. Ô, Lara, você imaginaria, né? Você imaginaria a possibilidade de como seria a sua vida sem que você tivesse conhecido a luz do desenvolvimento pessoal? Você consegue imaginar a sua vida hoje, caso você há 9 anos não tivesse iniciado este caminho que você vem trilhando até hoje e que certamente vai continuar?
Consigo até imaginar, mas não gosto do que eu vejo, não.
Não gosto do que imagina.
Isso. Essa visualização aqui não foi legal.
Cara, e fala para nós, além do fato de você ter se tornado uma pessoa mais ativa e menos reativa, além desse domínio emocional, além dessa clareza sobre a vida, sobre os propósitos, enfim, sobre as coisas, como é objetivamente que isso transformou a sua vida, os seus relacionamentos, eu quero dizer, e a sua vida como um todo, a sua vida profissional, que, claro, você já consegue olhar um pouco de fora, consegue perceber o contexto em que você está, as pessoas com quem você está, enfim, tudo isso é muito claro, é óbvio para uma pessoa com a tua trajetória. Mas como é que a tua vida mudou nesse sentido, né?
Eu penso o seguinte, a partir do momento que eu me conheço melhor, eu sei até onde eu posso ir no relacionamento com o outro. Antes, não, entendeu? Quando eu não tinha noção do meu limite, então eu ia aceitando, muitas vezes coisas que me incomodavam, mas eu não conseguia lidar com aquilo. Mas não era nem pelo outro, não é que o outro estivesse se aproveitando, eu que não conseguia me colocar, porque eu nem sabia qual era, né, o limite. E aí, a partir desse momento que você se conhece, você sabe até onde você pode ir, até onde você permite o outro, né? E isso facilita muito. A escutativa também, que eu não estava praticando, mas é uma coisa fundamental tanto para a vida, né? Para a vida, um todo.
Isso é necessário a todas as relações, né?
Sim. E mudou essa questão de eu ter mais segurança, sabe? De confiar no meu valor, de saber o conhecimento que eu tenho e de ter segurança com relação a isso, com o outro, que eu era extremamente... Sempre achava que eu estava aquém, entendeu? E isso de impor os limites. Mas de uma maneira, sabe? Eu não sei explicar. Deixa eu pensar.
Porque as relações, eu digo o seguinte, os relacionamentos... A gestão dos relacionamentos envolve algumas dinâmicas entre elas. A forma de se relacionar, né? Instrumentos práticos, como a empatia, etc, etc. Então, você tem toda uma caixa de ferramentas de uso prático. Agora, envolve também a sua percepção do seu papel na relação e do papel da outra pessoa e também, inclusive, sobretudo, se você quer ou não continuar a se relacionar com aquela pessoa, né? Quem quer que seja a pessoa em qualquer contexto, não é isso? Qualquer contexto, exatamente. Não é só o relacionamento amoroso, qualquer relacionamento. Eu posso te amar profundamente e não querer me relacionar com você, que é o que acontece às vezes entre família. Ah, amo meu irmão, mas não dá pra gente se relacionar, por exemplo, né? Faz sentido para você?
Total. E uma coisa também que ficou bem mais clara é que a opinião do outro não me define. Sabe, antigamente a opinião do outro tinha um peso enorme na minha vida, tipo aquela coisa de você viver meio que para agradar e para não chatear o outro, e nessa você vai se anulando, né? E conforme você vai se conhecendo, você vai se colocando de uma maneira mais efetiva, sem ser brigando, sem ser criando conflitos
Sim,
desnecessários.
claro. Claro,
Isso é
claro, claro.
muito importante também.
Porque aí entra a tua capacidade, né, as tuas ferramentas para conduzir o processo da melhor maneira, né? E aí entra o lance de não reagir e de agir, né? Agir conscientemente para obter o resultado que você quer, né? Você está falando sobre o ponto de vista dos outros, né? Te definir. O que mudou na sua visão sobre si mesma nesse período, de lá para cá?
Ai, tudo. Mudou tudo. Eu me via, como eu falei, sempre inferior ao outro. Eu sempre colocava a outra pessoa que eu estava me relacionando, seja na questão afetiva, amizade ou de trabalho. Eu sempre colocava o outro numa posição superior. Na verdade, eu me colocava numa posição inferior. Qualquer pessoa.
Qualquer que fosse o outro lá.
Sim. É como se eu já tivesse ali, já, tipo, aquela pessoa que já chega pedindo desculpa. Sabe?
É uma questão de autoimagem, de autoestima mesmo.
Sim. Sim. E de, tipo, tendo que estar sempre fazendo alguma coisa para agradar, para compensar alguma coisa que eu. É difícil de explicar, porque é tão maluco, né?
Sim. Não, mas é simples. É simples.
E, tem que fazer, e como eu te falei, tem que fazer um esforcinho para lembrar como é que funcionava, porque hoje, para mim, isso não faz realmente sentido. Até.
É louco, né? É porque aí
É
você
bem
mexe
louco.
no seu senso de eu, você mexe nessa. Eu costumo dizer que a autoimagem é o que a gente tem de mais precioso, a nossa autoimagem, né? E claro que ter uma autoimagem fortalecida não significa perceber-se melhor do que ninguém, mas tampouco perceber-se inferior a quem quer que seja, até porque as pessoas são únicas, com uma trajetória única, e ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Cada um ocupa o seu espaço, o seu lugar num tabuleiro da vida. O problema é que a imensa maioria das pessoas sequer sabe o seu lugar no tabuleiro. Esse é o lance dos indivíduos que estão num processo de desenvolvimento pessoal sério, profundo, porque aí você vai se encontrando na sua vida, né? A vida vai
Sim.
ficando plena na medida que você vai vendo sentido, vendo propósito em todas as coisas, se encontrando em tudo, né? Não é isso?
Sim, você também percebe assim, que tem coisas que não dependem de você, né? Então, assim, eu parei muito de gastar energia com o que não cabe a mim. Se eu não tenho como resolver aquilo efetivamente com alguma ação, para que eu vou ficar pensando sobre aquilo? Ou então ficar tentando mudar outra pessoa, mudar algum comportamento? Eu não tenho como fazer isso. Então,
Não
assim,
há elementos, né? Não há elementos.
sim, eu gastava muita energia com isso. Hoje em dia eu falo, tá. Entendeu? Eu já consigo perceber, ah, porque, tipo, meu pai tá com um problema com a minha irmã. O problema é dele, entendeu? Eu não quero mais resolver os problemas do mundo. Cada um cuide do seu. Isso é mais do que suficiente para cada um, né?
É, se cada um deixasse de prestar atenção na vida alheia, prestar atenção na sua própria vida, para identificar os problemas e transformá-los seria bom, né, cara?
Com certeza.
Buscar os recursos para transformar esses problemas, né? O problema é que a galera nem sabe que tem problema, né? Em geral.
É complicado.
Deixa eu te falar, perguntar outra coisa. E como
Fale.
tá hoje? Quer dizer, como é que foi essa? Mais objetivamente, eu quero te perguntar o seguinte. Eu suponho, porque é natural que isso aconteça, que na medida em que você foi aprofundando o seu processo de desenvolvimento pessoal, você foi ficando mais seletiva nas suas relações, inclusive de amizade.
Sim.
É verdade? Se é, como é que isso foi acontecendo?
É verdade, mas assim, não foi, foi uma coisa meio natural, sabe?
Claro, natural.
Porque você começa, tipo, conversa, aquele negócio de você senta para conversar e a pessoa só quer falar da vida do outro, assim, só quer falar de coisinha pequena, chega uma hora que você. Sabe, você expandiu tanto a sua visão que não cabe mais ficar naquela coisinha pequenininha. Tem tanta coisa no mundo acontecendo, né? E aí, tipo assim, essa divergência de pensamento, você chega quando o que o Einstein fala, né? A mente aberta nunca mais volta ao tamanho
Tamanho
anterior.
original.
E é isso. Aí você expande tanto o seu pensamento que você a outra pessoa não acompanha. E aí eu acredito que seja natural, né, que esse afastamento. Tem
Sim.
algumas pessoas que eu até assim faço uma forcinha para não me afastar. Porque apesar de ter essa divergência, eu gosto muito, mas não tem como. A frequência é cada vez menor, realmente.
É que por
Mas
mais próxima,
assim,
a minha relação tem que ser viável, né?
acontece. Sim, não tem
Porque
como
nas
você.
relações humanas os semelhantes se atraem.
Com certeza.
É, e aí, quando você deixa de encontrar coisas comuns com aquela pessoa, visão de mundo comum, crenças comuns, valores comuns, expectativas comuns, perde o sentido mesmo, naturalmente, como você disse, é um processo natural, não é um processo forçado. Né? E vice-versa, a outra pessoa passa pelo mesmo processo. Né?
É, com certeza. A pessoa acha que você, né, tá estranha, aquelas coisas.
É, indiscutivelmente. Tá esquisito, a coisa tá, enfim... A pessoa já não é mais a mesma, quer dizer, te faz convites que não fazem sentido, essas coisas todas, né?
Ambiente que você deixa de frequentar, né? Que a pessoa continua indo. E até o que você assiste, né? Tipo, muda.
Até os conteúdos que você consome, etc.
Muda completamente. Você tem um filtro, você está mais, realmente mais consciente. Então você filtra melhor o que você quer.
E as relações ganham qualidade, não, Lara? O que você me diz disso?
Sim, com certeza. Com certeza. Porque a partir do momento que você sabe que tudo que você que não é dito, né, você está alucinando sobre aquilo que você, pelo menos eu sofria muito por antecipação. Uhum. E aí, ao invés de eu ficar pensando, ai, mas por que fulano acha isso? Será que ele está achando aquilo? Eu vou lá e pergunto. Entendeu? De uma maneira... Porque, né, a gente gasta muita energia com coisa
desse. Tão simples, né, cara? Tão simples.
Entendeu? Então, meu relacionamento com meu filho melhorou muito. Com a minha mãe, com meu irmão. Sabe, o relacionamento familiar num todo. Porque, assim, se falar, então, vamos conversar. E aí o negócio flui. Mas pra você ter isso tudo, né? Quando você não tem ferramenta, você sai querendo gritar no ouvido do outro. E aí desanda tudo, né?
Sim. Ô, Lara, teu filho tá com que idade?
17.
Pois é, ele desde os... Sei lá, oito.
Desde
os oito, mais ou menos, ele tá te acompanhando nesse processo.
Sim.
Pergunta que eu te faço é, a gente já sabe, porque você manifestou agora, que a sua relação com ele melhorou muito. A pergunta é, o que que mudou e como especificamente... A educação que você dá a ele. A pergunta é, qual o impacto da sua mudança na vida do seu filho? Porque, claro, você está preparando um indivíduo para a vida.
Sim.
Para o mundo. Não no sentido dele, apenas dele ser uma pessoa melhor para a sociedade, não. Mas isso também. Mas, principalmente, no sentido dele ser uma pessoa mais resolvida e menos sofrida.
Sim.
Mais resolvida no sentido de menos fodida, menos sofrida.
Sim.
É, porque eu digo sempre, eu falo sempre do tripé da Fudência. O tripé da Fudência são pai, religião e escola. Para fuder o candango, Então a pergunta é: como é que isso interfere na tua educação, na educação dele?
Então, coisas que de repente eu não explicaria para ele, tipo, fez alguma coisa errada. Aí fica aquela coisa, porque não é não? Depois, não tem mais porque não é não. É, porque muitas vezes a gente subestima a criança, né? Ah, ele não vai compreender isso com essa idade. E eu parei com isso e comecei a conversar com ele e com o Guinho, né, meu enteado. A gente conversava, tipo, tudo mesmo. Sempre falava a verdade com eles, claro, né? Dentro do limite, mas assim, sem subestimar a maturidade e a inteligência deles. E para eles se sentirem mais, né? Enquanto indivíduos, né? E, tipo, escutando mais a opinião deles. Isso teve essa questão de mudança que, para mim, foi bem efetiva. Hoje, o Daniel, né, adolescente, não tem jeito. Mas, assim, a gente conversa sobre tudo, ele me conta as coisas, tipo, pede autorização, avisa onde está. Sabe, dentro de todo o contexto, ele é bem tranquilo, a gente tem uma relação bem, bem boa, baseada em verdade, realmente, sabe? A gente conversa e a gente fala abertamente das coisas. É bem legal.
Você percebe alguma diferença na visão de mundo dele, na maneira dele ver a vida, dele enxergar a vida, e na maneira como ele se comporta em relação à galera, aos amiguinhos, amiguinhas dele, enfim, que certamente frequentam aí, ele frequenta lá. Você percebe alguma mudança na visão de mundo dele, nos recursos dele internos, se comparado com a galera da idade dele?
Ah, sim. Comparando com a galera da idade dele, sim. Eu não sei se foi uma mudança, porque ele já foi crescendo, né? Já com essa com essa visão. Mas, assim,
não,
até
exatamente.
Teve um caso no, nada, no um grupo do WhatsApp do colégio dele, que alguém mandou um vídeo de um suicídio. E aí veio uma mãe falar comigo que o Daniel tinha sido espetacular, que deu um show de empatia, que não sei o quê. E veio, tipo, me elogiar porque ele tinha sido super empático e deu um banho nas crianças, nos outros amigos. Então, assim, eu percebo. Ele tem muito negócio de cuidar, ele se coloca muito no lugar do outro. Ele é tranquilo, ele fala, conversa, fala a verdade. Eu acredito que ele já veio com a versão revisada e melhorada.
Não há dúvida, porque foi um privilégio, privilégio porque, porra, quando ele ainda criança, você já entrou num processo de desenvolvimento pessoal e, claro, a forma como você o educou fez toda a diferença. É isso que eu quero dizer. Na medida que você vem, quando a gente melhora, os nossos filhos melhoram também, porque nós nos tornamos melhores pais e eles se tornam melhores pessoas, né? Então, essa é uma realidade que a gente percebe aqui. A gente que tem filho e tantos outros alunos e alunas que têm filhos, era essa pergunta que eu quis te fazer para você testemunhar sobre isso. Porque, ora, se a gente que conhece você, né, e não convive diariamente, percebe a mudança, é óbvio que o seu filho a perceberá e será muito mais impactado com isso, né? Ô, Lara, eu estou caminhando para o final e aí, antes de te pedir para fazer as considerações finais, eu quero saber se você quer me fazer alguma pergunta que já não tenha feito.
Pergunta. Eu já te fiz essa pergunta num outro momento, mas é sempre bom ouvir novamente. Tipo, teve toda a expansão, né? A PNL, ela te abre a mente de uma maneira que a sua visão de mundo muda completamente. E aí, eu sou muito curiosa e fui buscando outras coisas, fazendo cursos. E assim, como é que a gente faz para não expandir tanto a ponto de perder o foco? Ou, não é não
Cara,
expandir
eu vou...
tanto, mas não perder o foco nessa expansão.
Cara,
melhorou.
Eu vou falar para você o que provavelmente eu já te falei da outra vez, que eu não lembro o que foi. Mas eu falei recentemente sobre isso em uma das nossas lives. Como é que eu percebo isso? E eu percebo com base em quê? Com base na minha trajetória pessoal. Você sabe que eu tenho 36 anos na minha jornada pessoal, né? Como jornadeiro. Eu sou jornadeiro há 36 anos. Então, com base nisso, eu vou te dizer o que eu oriento as pessoas a fazer. Número um, que elas vão caminhando a sua jornada com paciência, sem ansiedade. A ansiedade é sempre um desafio, sabe? A ansiedade pode levar um indivíduo para caminhos que não são legais. Então, o indivíduo precisa fazer a sua jornada no seu tempo, digerindo as informações. Isto é, não adianta eu ter acesso a uma porrada de informação e não conseguir digerir aquilo. E depois ficar patinando naquela porrada de conteúdo. Percebe?
Sim, sim.
Porque uma coisa é a informação, outra coisa é o conhecimento. Então, o conhecimento é a informação digerida, a informação transmitida da maneira correta, na dose correta, porque conhecimento de menos é inútil, de mais mata. Conhecimento é que nem remédio. Na dose errada, para menor, não ajuda em porra nenhuma. Na dose errada, para maior, pode matar. Então, eu sugiro aos meus alunos, né, enfim, sempre que me pedem essa orientação, que caminhe a sua trajetória, a sua jornada, no seu tempo. No, quero dizer, no tempo suficiente necessário para digerir as informações que lhe são apresentadas. Porque ele vai digerindo na medida que vai caminhando, então o indivíduo vai, na medida em que caminha, chegando mais perto da sua vida plena, da plenitude de vida, enfim, da sua plenitude, do seu estado de plenitude. Isso é o número um. Número dois é o seguinte, eu peço para as pessoas, quer dizer, peço, eu oriento as pessoas que façam o seguinte, que escolham, que evitem essa porrada de mentor. Por quê, Tamer? Porque as pessoas têm, os profissionais que transmitem o conhecimento, eles têm abordagens diferentes. Eles têm uma pegada diferente. Então, por exemplo, eu tenho conceitos que são absolutamente divergentes de outros conceitos. É, não significa que o meu esteja certo e o do outro esteja errado, absolutamente. O que eu quero dizer é, o significado que eu dou para a palavra porquê, por exemplo, para algumas pessoas, o porquê não tem sentido, o que tem sentido é o para quê. Então, é uma conceituação diametralmente oposta.
Uhum.
Então, quando você tem uma porrada de mentor, o que acontece? Pode acontecer, e frequentemente acontece, de você esbarrar com conceitos diferentes, entrar num estado de confusão ou paralisar. Paralisar por quê? Porque confunde de maneira tal, uma dá você ir para uma direção, o outro sugere que você vá na outra direção, e você acaba não sabendo para onde vai. E quem não sabe para onde vai tende a paralisar. Então, as orientações que eu dou são: vai com calma, vai no seu tempo. E a outra orientação é: escolha uma linha de pensamento e vai nessa linha de pensamento. Escolha um orientador e vai nesse orientador até que você atinja o resultado que quer. E, claro, em algum momento você pode trocar o mentor, trocar o orientador e começar a seguir uma outra orientação, um outro caminho. Mas seguir dois caminhos ao mesmo tempo, dois ou três ou quatro, como eu já vi acontecer, é feito para dar errado. Eu devo te dizer que eu não conheço ninguém que tenha seguido paralelamente dois, três, quatro caminhos e que não tenha tido prejuízo do seu aprendizado pelas razões que eu estou trazendo aqui, entendeu? Então, a gente expande no nosso ritmo, no tempo suficiente para digerir, no tempo suficiente para aquela informação fazer sentido e a gente conseguir aplicar, porque senão fica aquela caixa de ferramentas cheia de ferramentas que eu não sei usar, não sei, enfim, manejar, porque não digeri e nunca coloquei em prática. Ou estado de confusão por orientações divergentes, diferentes de pessoas diferentes. Entendeu?
Uhum.
Essa é a minha. Faz sentido algum?
Faz total. Todo sentido.
Acho que é. Lara, você quer dizer as suas considerações finais?
Ah, eu quero sempre agradecer muito a você, a Raquel, por facilitarem esse processo. De transformação, de autoconhecimento. Vocês são, assim, realmente peças fundamentais para quem eu sou hoje, para eu ser quem eu sou hoje. E eu sou muito grata. Quero fazer outro pleno, quero fazer um master, vou falar no seu ouvido, até outro master. Mas é isso, é uma gratidão enorme que eu sinto por vocês, que essa missão de vocês é incrível, de trazer as pessoas para a sua consciência, sabe? É um trabalho lindo, sensacional, e eu acredito que todo mundo tem que passar por isso, tem que buscar e melhorar a sua vida, né? É isso.
Olá, eu quero te agradecer pela confiança, pela parceria de sempre. Nós vivemos tantas coisas juntos, né, cara, que seriam inacreditáveis se a gente pudesse prever no início.
Sim.
Inacreditáveis, é a palavra que eu utilizo para definir a nominalização. Inacreditável. Coisas que, porra, seriam difíceis de imaginar. Então, eu quero agradecer o seu tempo hoje e a sua confiança de sempre, né? Muito me honra você ter estado com a gente tantas vezes e você ter vindo rever alguns conteúdos e toda essa sua busca, né? E essa sua, que eu vou chamar de coragem, porque é a única palavra que me ocorre agora, na hora de lidar com os desafios que não foram simples, que você viveu, que você manifestou aqui, que a gente acompanhou. Então, eu me lembro claramente, claramente, como se fosse agora, quando você se aproximou de mim, no salão do Hotel Alpina, no encerramento de um treinamento, para me falar sobre o diagnóstico que Hugo, né, teu marido à época, havia recebido. E me lembro exatamente o que eu te disse, e eu me lembro da sua fisionomia, e eu me lembro de tudo que a gente viveu de lá para cá. E esse teu processo. Então, eu quero dizer pelo meu. Quero dizer do meu respeito que tenho por você, de verdade, pela sua trajetória e a minha gratidão, meu agradecimento pela pessoa que você é. Então, muito obrigado por tudo E eu quero te dar uma notícia que é a seguinte: os treinamentos presenciais acabaram do jeito que você os conheceu.
Eu não sei se você sabe.
Se você não sabe, mas tem notícia boa. Mas tem notícia boa, vou te dizer. A gente transformou os treinamentos todos num único treinamento online, totalmente adaptado para o ambiente digital, que tem uma imersão presencial, ok? Então, tudo aquilo que você viu hoje está adaptado ao ambiente digital, aquilo que foi possível adaptar, e aquilo que não foi possível adaptar, a gente está trabalhando numa imersão para fechar com chave de ouro a experiência do aluno. E você conhece algumas pessoas que já estão vivendo a nossa jornada da plenitude, que é o nosso treinamento online, e ele tem uma característica curiosa que os treinamentos presenciais não nos permitem ter, que é o acesso ao conteúdo durante longo tempo com mentoria, né? Sob supervisão, sob mentoria, a minha mentoria pessoal e da equipe, obviamente. Então, essa é a notícia boa, viu? Mas a gente está junto, quer dizer, vai seguindo a gente aí, vai acompanhando e a gente vai se vendo aí. Muito obrigado, tá, querido dona? Muito obrigado, que Deus te abençoe.
Amém.
Quero dizer a você que nos segue, queridão e queridona, que eu também sou muito grato à sua audiência, pela sua audiência. Muito obrigado. Muito obrigado à pessoa que me segue, compartilha meus conteúdos e me marca. Muito obrigado a você. Você que não me segue ainda, toma vergonha, toma tenência, @tamerconvc em todas as redes. Lembrando que às terças e quintas-feiras, às 20h57, em todas as plataformas, lives de conteúdo que vão ajudar você a atingir, a ter uma vida plena, você que busca, você que é buscador, você que é buscadora. E toda segunda-feira, às 7h, sai um novo episódio do podcast do Tamer com você. Então, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua paciência. Muito axé na sua vida. Grande abraço.